Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Marluce Ribeiro.
E eu sou o Thiago Medeiros.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado autoriza empréstimo internacional para Maranhão e Ceará.
E o Mano Ferrer alerta que situação de barragens no país é precária.
Conheça o perfil de Mara Cabrilli e Selma Arruda, duas senadoras que tomarão posse em fevereiro do próximo ano.
Boa noite.
Boa noite.
Os estados do Maranhão e do Ceará vão poder tomar empréstimos junto a instituições de crédito internacionais. As autorizações foram aprovadas pelo plenário do Senado. Repórter Maurício Desante.
O governo do Maranhão foi autorizado a contratar empréstimo de até 35 milhões de dólares junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento. O dinheiro vai financiar o projeto que desburocratiza e melhora a administração financeira do estado, o Profisco 2. A liberação do dinheiro será gradativa ao longo de 5 anos e o Maranhão terá 66 meses para começar a pagar as parcelas do empréstimo. Já o governo do Ceará poderá pegar emprestado até 50 milhões de euros junto ao KfW, um banco de desenvolvimento estatal alemão, para financiar parte do programa de saneamento básico para localidades rurais no estado. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, que é do Ceará, ressaltou os benefícios desse programa.
Então é uma matéria extremamente importante, porque se trata de programa de saneamento básico para pessoas que não têm sequer, muitas vezes, um banheiro dentro de casa ou até fora da casa.
O Ceará vai receber os recursos ao longo dos próximos 5 anos e terá 60 meses de carência antes de pagar a primeira parcela do financiamento.
O senador Regufe, do Distrito Federal, anunciou a destinação dos R$ 15.420.774 a que tem direito em emendas parlamentares ao orçamento de 2019.
Segundo Regufe, as emendas dele foram destinadas à saúde, educação e segurança pública do Distrito Federal.
Para o custeio da saúde e compra de remédios, o senador destinou R$ 5.350.000. Para aquisição de equipamentos hospitalares, foram R$ 4 milhões. Para complementar a verba destinada à construção do Hospital do Câncer do DF, foram R$ 1.020.774.
Para a reforma de escolas públicas, foram R$ 3.250.000. Regufe também destinou, para a compra de viaturas para a polícia, R$ 1 milhão. Para viaturas do Corpo de Bombeiros, foram R$ 800 mil, concluiu o senador.
As emendas parlamentares ao orçamento hoje têm caráter impositivo, portanto o governo é obrigado a executá-las. Isso aumenta ainda mais a importância e a responsabilidade que os parlamentares devem ter nas suas destinações.
A Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo teve 30 reuniões para votar projetos no biênio 2017-2018. Nesse mesmo período, foram 21 audiências públicas. Em 2018, a comissão escolheu para análise a Política Nacional de Segurança de Barragens. A reportagem é de Floriano Filho.
O senador Eumano Ferrer, do Podemos do Piauí, enfatizou a situação precária das barragens no país. Mais de 80% delas não foram classificadas quanto à categoria de risco e muitas foram construídas há 90 ou 100 anos atrás. Segundo Eumano Ferrer, faltam recursos financeiros para a manutenção adequada dessas construções.
A segurança de barragem não combina com burocracia. É preciso ter recursos disponíveis para a execução ágil de ações necessárias. O que acontece hoje é que os órgãos públicos mal têm recursos para manter a si próprios.
Os senadores da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo também discutiram durante 2018 a situação da Petrobras e os atrasos na obra de transposição do Rio São Francisco.
E na série de reportagens com o perfil dos senadores que tomarão posse em 2019, apresentaremos hoje duas parlamentares que prometem combater a corrupção.
Uma delas é Selma Arruda, senadora eleita pelo Mato Grosso. Ela garantiu que também vai priorizar a segurança pública e a reforma política em seu mandato. Saiba mais na reportagem de Maria Ferreira.
A senadora eleita pelo estado do Mato Grosso, Selma Arruda, do PSL, pretende focar suas prioridades na área penal, como a segurança pública, combate à criminalidade e à corrupção. A parlamentar defende que, começando pela reforma administrativa, outras como a política e a tributária são importantes para o país. Selma Ruda ainda opina sobre o efeito de renovação da Câmara e do Senado nestas eleições.
O eleitor deu um recado muito claro para o Brasil, né? E não quer mais saber da velha política, da velha forma de fazer política, do comportamento que os políticos que estão agora no mandato demonstraram para o povo. Então, optaram pelo novo, foi uma forma de dizer não àquilo que já estava desgastado aí na política brasileira, né?
Selma Ruda é juíza aposentada e novata na política. Quando estava à frente da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, foi responsável por mandar prender políticos do Estado envolvidos em casos de corrupção. No Senado, seus suplentes serão Beto Possamay e Clary Fabiana, ambos filiados ao PSL.
Jamara Gabrilli, senadora eleita pelo PSDB de São Paulo, prometeu propor a criação da Comissão Permanente de Combate à Corrupção.
A futura senadora também contou que a representatividade feminina no Senado deve aumentar, a exemplo da Câmara. Repórter Adrian Alencar.
A senadora eleita pelo Estado de São Paulo, Mara Gabrilli, do PSDB, já exerceu mandato como deputada federal e promete trazer essa experiência para o cargo de senadora. Como uma das novas propostas na atuação no Senado, ela defende a criação de uma comissão permanente de combate à corrupção e uma frente parlamentar que trabalhe a qualidade dos gastos públicos. Ela é a primeira e única deputada federal tetraplégica do país e lembrou que seguirá na luta pela defesa dos direitos da pessoa com deficiência.
Eu tenho uma bandeira clássica, que é a defesa do direito das pessoas com deficiência, que temos já uma legislação e que agora o Senado, junto com a Câmara, tem que ajudar o Executivo a fazer com que essa lei seja cumprida. E mais, defender o direito das pessoas com deficiência é defender o público mais vulnerável desse país. E isso acabou me credenciando para defender o direito de todo cidadão.
Mara Gabrilli defendeu também a representação feminina na política e destacou que o número de parlamentares mulheres deve aumentar para que haja uma boa representatividade no Senado. Seus suplentes na casa são Ivani Boscolo e Alfredo Neto, ambos do PSD. Com supervisão de Tiago Medeiros, da Rádio Senado, Adrian Alencar.
O ex-senador Gerson Camata morreu nesta quarta-feira. Ele representou o Estado do Espírito Santo no Senado entre 1987 e 2011. Repórter Larissa Burtoni.
O capixaba da cidade de Castelo nasceu em 1941 e teve quase toda a vida dedicada à política. Além de senador por 3 mandatos, Gerson Camata foi vereador, deputado estadual, deputado federal e governador do Espírito Santo. Jornalista e economista, Camata foi um ferrenho defensor dos direitos dos doentes em estado terminal. Uma das propostas apresentadas por ele estabelecia que a ortotanásia não seria mais crime. Também é de autoria do ex-senador e virou lei a proposta que instituiu o Dia Nacional da Imigração Italiana a ser celebrado em 21 de fevereiro. Gerson Camata foi ainda o autor do projeto que deu origem ao Estatuto do Desarmamento.
Tem um outro projeto meu que eu considero muito importante, foi aquele que foi dar no plebiscito das armas. Foi um projeto meu, sancionado também pelo presidente Lula, que disse a mim que eu sou o recordista de projetos originários do Legislativo, que ele sancionou. Esse projeto veio dar naquele plebiscito em que as pessoas entregavam as armas e recebiam até uma compensação financeira.
O ex-senador Gerson Camata foi morto a tiros na tarde desta quarta-feira, dia 26, na Praia do Canto, em Vitória. Da Rádio Senado, Larissa Burtoni.
E em nota oficial, o presidente do Senado, Eunício Oliveira, expressou muita tristeza com a morte do ex-senador Gerson Camata. Ele se solidarizou com os familiares, amigos e o povo capixaba e acrescentou que Camata representou com destaque o Espírito Santo por 24 anos.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.